dessa, né, viagem, desse encontro. E ele tem falado, no momento em que ele está fazendo entregas e reuniões com as pessoas, que eles são, né, contrários ao país, porque foram lá buscar elementos para poder tipificar a organização criminosa como terroristas e também…
Ele ficou muito bravo, a senhora viu?
Ficou muito bravo. Ficou muito,
vamos rever o que ele falou.
Vamos.
Ele ficou muito bravo. Pegou ar, viu? Pegou ar o presidente. Vamos ver.
O bolsonarismo ficou muito p*** da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, eles ficaram em pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump.
É isso aí que a doutora Priscila disse. Mas, Jess, ele reclamou daquela outra foto, que aquela era meio posada mesmo. Só que agora tem uma outra foto, né? Essa tá mais amigável, mais natural,
muito, muito,
né?
Muito interessante que no país que a gente tem tanta gente sofrendo, ele tá virando fiscal de foto, presidente da República. É, agora, um detalhe, né? Essa é uma narrativa falsa, claramente desinformativa, para não dizer mentirosa, que o presidente da República usa. Dizer que houve tentativa ou brincar com essa questão das tarifas como se fosse uma atividade ou algo que Flávio Bolsonaro gerou, é ignorar a verdade. A verdade é que isso se inicia em julho de 2025, numa investigação que tem como resultado esta recomendação pelas tarifas de 25%, tendo em vista várias práticas do Brasil.
Ah, você quer dizer, Jess, que não foi o Flávio Bolsonaro que interferiu nisso?
Claro que não, não tem nem como. Nós estamos falando de julho de 2025. Este é um processo fruto lá atrás. O Trump fez tarifas.
Mas, Jess, não dá para dissociar, mas não dá para dissociar o encontro do anúncio das tarifas.
Claro, dá para dissociar.
Basta fazer uma linha do tempo aqui e pensar quando
investigação foi coincidência?
Cara, não acho que é uma questão de
coincidência. Na política internacional, gente,
O Trump está analisando, na minha humilde visão de brasileiro, ele está analisando um momento crítico eleitoral do Lula e um momento em que ele pode pôr pressão sobre o Lula para negociar com os Estados Unidos. Porque essa negociação poderia já ter acontecido. O Lula, ele reclama da taxação do Trump num momento que a gente teve uma campanha de... Tem 3 anos e meio que ele está em campanha. Onde a gente teve o presidente que mais taxou na história. Se ele está reclamando de taxação, tem alguém que deveria reclamar, somos nós, povo brasileiro, que vem sendo taxado de forma absurda e não consegue, inclusive com recorde de empresas quebrando no Brasil. Busca os dados aí, tá, pessoal? Às vezes o Henrique vem aqui e fala, Brasil tá isso, Brasil tá aquilo. Joga aí, número de empresas pedindo recuperação judicial, falência, quebrando, é o recorde. Então, quando ele reclama da taxação, ele poderia ser um bom exemplo. Que tal, né, não só tirar a taxação das blusinhas, como ele tirou, que ele mesmo tinha criado, por que ele não tira a taxação das outras coisas?
Mas
então
queria,
eu acho que não é coincidência.
Falar da coincidência. Eu queria falar da coincidência, eu queria ouvir a doutora Priscila e Henrique também.
Só é coincidência essa daí agora das tarifas, né? A outra lá, todos os louros pro Flávio, né? Que quando ele conseguiu a questão lá do terrorismo, aí total é mérito dele. Agora essa questão das taxas...
Doutora, juridicamente existe coincidência?
Não, eu acho que ali foi providencial. Ele usou o melhor momento para dizer, olha, eu estou aqui, Lula, eu tenho força internacional. Negociei com você, mas só um pedacinho. E agora, não que eu esteja negociando nada, até porque o Flávio, neste atual momento, ele não tem nenhuma ingerência sobre a questão da taxação. Mas eu acho que ele quis dizer ali, olha, eu tenho um lado, esse lado, neste momento, é isso. Inclusive, o Lula, né, o presidente, disse, eu vou ter que conversar com o Trump, porque, afinal de contas, nós ficamos acertados de ter ali, né, algo que não seria o desdobramento com esse cenário.
Por favor, Jess, por favor.
Questão, Fernando, eu tenho provas que é uma coincidência, porque qualquer pessoa que quisesse ir lá e ver quais anúncios ontem se teve em relação a esse mecanismo e a investigação de outros países, descobriria que 60 outros países estão também envolvidos. Inclusive, se você quiser entrar, ó, a Agência Brasil tem a matéria lá, Estados Unidos propõe tarifas a 60 países, incluindo o Brasil, saiu hoje. E é essa instituição, a USTR. Você dá um Google USTR, você vai ver que as recomendações sobre trabalho em determinados países deram essas mesmas recomendações. Então, assim, esse plano, essa historinha do Lula, essa narrativa que o Henrique representa aqui do PT, ela não se materializa em um fato. Não se materializa mesmo. O Trump, ele não tá lá no... Ele é presidente dos Estados Unidos, ele não tá lá, bom dia, o que está acontecendo no Brasil? Oh, meu Deus. Não,
Jess, é assim, mas vamos colocar um número aqui. O Trump realmente é genial, porque o índice de rejeição dele hoje na Casa Branca, lá no governo americano, é de cerca de 60%, até mais. Sabe quanto era o índice de rejeição da Dilma? 70%, ou seja, o Trump é quase uma Dilma.
10%.
E ninguém mais fala de Epstein? Ninguém mais fala de outras questões. Ninguém fala do custo do dinheiro que foi na guerra ali gasto por ele. E agora vamos falar das tarifas, que ele está sendo bonzinho, né? A nossa ouvinte, telespectadora Flávia Ramos, está perguntando, eu queria que o Henrique respondesse. Ela põe uma pergunta aqui com muitas interrogações. Cadê a química entre Trump e Lula?
O Lula vai conversar com o Trump como representante do Brasil. Não precisa ser aquela amizade lá. É lógico que, às vezes, que o Lula comentou que houve uma química, que houve um amor à primeira vista, ele está trabalhando ali com uma figura de linguagem. Não,
mas
é
você
algo
sabe
real.
Que química... Você estava feliz,
gente,
né?
Química, química feliz também explode, viu?
Tá dando certo.
Química não é só de amor, não. Química, aliás,
negativo,
ele está,
né?
Ele tá explodindo, o Lula, com muita braveza, até chamando...
Acho que ele está meio descontrolado.
Ele falou, nossa, ele foi muito bravo. Vamos ver aqui para a gente continuar.
Ele foi feliz.
A conversa do sofá. Vamos ver o que disse.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca, nunca, nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
O fato é que, coincidência ou não, o presidente Lula jogou no colo essa responsabilidade das tarifas.
Com
jogou
razão.
No colo do bolsonarismo.
Com razão.
Então, Jess, a coincidência acabou sendo um infortúnio.
É, e nessa fala vale lembrar que ele fez referência a traidores morrerem enforcados, e o próprio Flávio Bolsonaro já disse que irá entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal em relação a essa, porque ele vê como incentivo à violência política. A ilação aqui é forca aos traidores, como no caso de quem foi o traidor ali da pátria. Ele usa, na verdade, a figura errada. Joaquim Silveira dos Reis, que é o...
Joaquim Silveira dos Reis.
Que
Silveira
é, na verdade, o traidor de Tiradentes. E
vale,
ele usa como paralelo para a figura de Flávio Bolsonaro e seus irmãos, quando, na verdade, quem morreu enforcado foi o herói que lutava pela liberdade do Brasil contra os impostos, que é a figura de Tiradentes. Então, não só o presidente Lula cai num erro de generalismo, de incentivo à violência política, como ele também mostra um total desconhecimento da história do Brasil em relação a quem morreu na forca ser a figura que lutava pela liberdade, que lutou contra os abusos, que lutava contra os poderosos. Também problemático, uma outra situação, o pai do pré-candidato Flávio Bolsonaro foi vítima de uma facada numa situação lamentável, numa situação de violência política que deve ser coibida. Esses discursos, como o do presidente Lula, desumanizam o adversário, levam um acréscimo da violência política. Eles não olham por ser humano por trás da mensagem. Tudo por questão eleitoral. É a turminha que disse que era do amor, mostrando que veio pro ódio.
A turminha que era do amor continua sendo do amor à pátria. Do amor à pátria.
E aí a pátria,
amor
a
todas as pessoas. Há vários países do mundo. Não, jamais. Mas há vários países aí do mundo em que a traição à pátria, de fato, é punida com pena capital e afins.
Tá defendendo?
Eu acho.
Pelo amor de Deus,
eu acho que a questão. Não, eu acho que a fala do Lula, se o Flávio quiser processar o Lula por conta disso,
ele
tem todo
o
direito, não tem nenhum problema. Não, mas eu acho que a defesa à pátria deve estar acima de tudo nesse sentido.
Entendi.
Então,
entendi.
Hoje
quando ele foi preso, ele teria sido
enforcado.
Hoje não está
enforcado, não foi por traição à pátria.
Corrupção não é traição à pátria?
Inclusive, não foi nem por corrupção. A condenação é uma outra discussão que a gente pode fazer depois em um outro momento. A questão daqui da traição à pátria é que em vários países, de fato, é punido com a pena capital. Uma questão da legislação local. No Brasil não há essa legislação, mas eu entendo o paralelo que o Lula quis
dizer.
A China tem a pena capital de traidores da pátria. Inclusive de...
Que é uma democracia.
Então o que o Lula está incentivando
é a China que é uma democracia
de morte no Brasil.
Se fosse para traidores da pátria
Lula,
na colocação
Lula
dele...
O Lula está incentivando a gente ter pena de morte no Brasil.
Pela
rever
colocação
a segurança
dele
pública.
A traidores da pátria, eu compreendi. Assim como ele também já fez uma defesa há um tempo atrás... possível
mas
prisão perpétua para feminicidas.
Tem como, Constituição, isso é cláusula pétrea. Agora, a gente está falando aqui, ódio, ele não estava num evento ali público, me pareceu até um tipo...
Tinha crianças ali perto.
Então, tirando essa fala que eu acho que realmente foi infeliz, né, com relação a incentivar a questão da violência, eu acho que qualquer tipo de incentivo à violência deve ser rechaçado, mas ali me pareceu um evento público e uma questão antecipatória de uma própria questão eleitoral, né, então eu acho assim, eu acho que isso também deve ser levado em voga, porque se ele está numa questão pública falando de embate de um pré-candidato, eu acho que isso pode também
estar em campanha.
Só que assim, todo mundo que fala muito dá bom dia a cavalo. Ele até foi bem dele criticar o oponente, tudo, mas na hora que ele fala da violência ali, ele já cai. Porque
então,
ele, e o Henrique
questão, eu entendi como metafórico. Não,
questão,
não é.
Mas não dá, violência. Não,
saia na rua e enforque alguém. Não é
gente,
isso, cara. É uma
violência
questão.
Violência não
você
tem
tá
como.
Na legislação.
Não,
ninguém vai ser
enforcado.
Metafórico é só o jogo de forca.
Mas ninguém vai ser enforcado. Pelo amor de Deus.
Histórico. Embora erroneamente, ele se
ninguém vai ser enforcado.
Ele citou um
mas
personagem
as pessoas entendem que sim,
foi
entendeu?
Enforcado. Ah. É a mesma coisa eu falar.
Não, ele citou errado.
Errou, mas ainda citou. Então não tem como falar que é metáfora quando você cita um fato, embora vale a pena pegar
fato
o corte
real,
da Jazz e levar pro presidente para ele na próxima não errar. Ele citou alguém que ele quis dizer que foi enforcado. Não tem metáfora.
E eu acho que com
e
violência
você defendeu que traidores da pátria podem merecer pena de morte. O mesmo Henrique que constantemente, quando a gente fala do prendeu, matou, ou quando a gente fala sobre criminosos reais, como esses do PCC, do Comando Vermelho, não, mas aí tem uma humanização. Agora, no caso de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, num caso de um uso nojento, a palavra é nojento, a violência política é nojenta e deve ser rechaçada. Num caso desse, o Henrique está legitimando e normalizando um ataque violento, um ataque que desumaniza, que trata uns aos outros como inimigos. Isso é muito triste, isso é muito grave.
Muito bem.
E ainda
então,
erra
é o seguinte,
na
eu vou ter que pedir o Glauco, porque a Jess mandou o Henrique dormir agora com essa. Colocou o Henrique deitado para dormir. Às 10h28, o Henrique foi dormir e jantou
de
o Henrique.
Não,
um break
não.
Na rede de rádio, depois dessa o Henrique vai tomar uma água.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Micro-ondas Panasonic Branco, 21 litros, econômico, com tecnologia antibactéria AG. Nas Lojas 100, só 598 à vista, ou 10 de 59,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só 498 à vista, ou 10 de 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Olá, empreendedor. Muitos negócios nascem na informalidade, mas permanecer assim por muito tempo pode virar um problema. A formalização é um passo natural de quem quer dar estabilidade ao próprio trabalho. Virar MEI faz sentido quando o empreendedor já tem uma atividade definida, começa a ter renda frequente e precisa emitir nota fiscal para atender os clientes ou fechar parcerias. O processo é simples e feito pela internet de maneira gratuita no portal do Governo Federal. Com o CNPJ, o empreendedor passa a existir oficialmente. Isso permite a ele acesso a crédito, participação em licitações, contratos com empresas e contribuição para a Previdência, garantindo a sua proteção social. Os riscos da informalidade vão muito além das multas. Sem registro, o negócio fica limitado, perde oportunidade e depende sempre de acordos informais, o que aumenta a insegurança. Outro ponto importante é o planejamento para não ultrapassar o limite do MEI. Controlar receitas, organizar as finanças e acompanhar o crescimento evita surpresas e problemas com o fisco. Vai a dica: formalizar é uma decisão que dá proteção, credibilidade e tranquilidade ao empreendedor. Eu sou Marco Vignoli e este é a Chave do Negócio.
Chave do Negócio. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Todo dia. Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O Jorginho levantou para Moser, de cabeça para Miller, bateu!
Tá chegando a hora. Faltam 8 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
E é todo o grupo, Henrique, inclusive, eu ia falar que isso é o áudio. Voltamos para a rádio, lembrando que se o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, tivesse dado a mesma declaração que o presidente Lula deu sobre enforcamento, traidores da pátria e a família Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro estaria respondendo, o Henrique estaria criticando e a turminha do amor estaria falando sobre violência política, sobre como a direita é violenta e tantas outras coisas. Mas como foi o presidente Lula, aí foi licença poética, né?
Eu quero fazer aqui uma consideração com relação ao fato de ser considerado terrorismo. A nossa legislação, já disse aqui, ela fala que tem que ser atos de xenofobia, discriminação e atos violentos, o que não são de fato praticados por essas organizações criminosas. Hoje a gente tem a lei antifacção, mas o problema aqui de considerar essas organizações criminosas como terrorista, Fernando, é que o terrorismo, ele pode ter uma cooperação internacional. E aí, tendo, né, de fato uma cooperação internacional, poderia sim os Estados Unidos fazer interferência, ainda que mínima, do mesmo jeito que fez com Maduro.
Então a senhora, de certa forma, discorda.
Eu discordo porque tecnicamente, eu estou falando tecnicamente, tá? Não estou dizendo que não devam ser combatidos essas organizações, não estou dizendo isso.
O Henrique ganhou uma aliada dizendo... de força aí nesse quesito.
Não, aqui, vou ter que discordar.
Não, não. Como máfia, não, então. Não tem esse negócio de, perder o fôlego.
O problema...
A verdade sempre ganha, não precisa ficar gritando.
Recuperou o fôlego.
As coisas funcionam, as coisas rodam, é tranquilo.
Como ele acha que a doutora falou no lugar dele, mas ela vai continuar.
Eu não estou discordando, do que o Trump fez. Ele tem lá a caneta, ele pode fazer dentro da legislação dele, equiparar essa organização, até porque a organização criminosa PCC, por exemplo, se expandiu tanto que lá trabalha. Então, se está lá, ele tem a possibilidade de fazer com o PCC como ele fez. Não estou questionando isso. Olha, agora, a preocupação, Fernando, e aqui eu termino, é com relação, se eu declaro como terrorista, pode existir cooperação internacional. E nós somos signatários dessas cooperações internacionais, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas.
E aí altera a soberania que a gente tanto falou aqui, entre muitas aspas.
Mas eu acho que tem que ser
também
combatido.
Do PCC. Vocês lembram aquele crime bárbaro? Crime não, uma execução no aeroporto de Guarulhos, no final de 2024, né? Aquele seria um empresário, o delator do PCC. Que audácia aquele crime, né? Cheio de gente ali, movimento de fim de ano, aeroporto de Guarulhos, e aí o cara é executado de uma forma bárbara, né? Uma coisa horrível. Então, o Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de policiais civis e outros investigados que são acusados desse esquema criminoso. em tudo isso que envolve o empresário Antônio Vinícius Crisbat, conhecido como o delator do PCC. A gente vai para São Paulo aqui com o David de Tarso, que traz as atualizações desse caso. Olá, David, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Há quantas anos essa história? Conta para a gente.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos aí, os amigos do Sofá, e também para todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Exatamente isso. Então, o Ministério Público concluiu a denúncia, ofereceu à Justiça, que agora vai fazer o julgamento, né, do mérito, porque tem uma série de aspectos, mas são 7 policiais, inclusive um delegado, que, segundo as investigações, cobravam propina do Vinícius Gritsba. Isso de acordo com a delação dele, para que investigações não avançassem e com isso também o PCC não sofresse as consequências. Então, olha só o absurdo em relação a essa denúncia, né? O Ministério Público diz que há elementos suficientes, não restam dúvidas de envolvimento desses policiais civis e também desse delegado, além de outras pessoas também. Tem empresário, tem advogado, mas esses servidores públicos que devem responder pelos mais diferentes crimes. Tem desde agiotagem, associação criminosa, até mesmo tráfico de drogas, porque eles acabavam contribuindo assim com o tráfico em todas essas questões e aspectos colocados pelo MP. Agora a gente vai seguir avaliando esse caso, né? Porque é um caso que repercutiu bastante, como o Fernando disse. Foi em novembro de 2024 que o Vinícius Gritsba foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele estava fazendo a delação ao GAECO, o Grupo Específico de Repressão e Combate ao Crime Organizado no Ministério Público, quando acabou sendo assassinado. Quanto aos policiais militares que faziam a escolta, a segurança privada do Vinícius Gritsba, aí se trata de um outro julgamento. Essa esfera, essa denúncia, trata somente dos policiais civis e do delegado que atuaram, então, nesse esquema de corrupção, que é uma das principais preocupações hoje no Brasil, né? Conforme mostram as pesquisas, não só a segurança pública, mas a corrupção, que tem crescido cada vez mais, infelizmente. Eu volto com vocês.
Ok, David, muito obrigado. Seguimos aqui no nosso sofá. Bom trabalho para você, boa quarta-feira aí. Obrigado pelas apurações. Então, nosso sofá aqui, gente, essa execução foi digna de, se não foi terrorismo, foi máfia, se não foi máfia, foi terrorismo, mas coisa desse mundo não foi. Que coisa absurda. E foi uma atitude, assim, de mostrar quem é que manda. Sim. Mostrar para o poder público. Cara, nós vamos executar pessoas, na saída do principal aeroporto do país, na frente de todo mundo, porque tinha muitas outras formas de fazer
era
isso.
Era um recado para muita gente.
Formas, né, discretas.
Para qualquer outro possível delator, para qualquer pessoa que tivesse
medida de força, né?
Para a justiça. Né?
Com informações privilegiadas de trânsito do... A época ali, cuidado, que era delator... O do Gritsba. E foi um caso, assim, marcante. Porque aconteceu à luz do dia, aconteceu bem às claras no Terminal 2 de Guarulhos. E isso é, assim, é um tapa na cara. Quem manda aqui sou eu. E o sou eu não é o Estado, não. É o crime.
Muito bem. Então, é isso tudo que a gente coloca quando fala dessa força e quando analisa que vale a pena ou não ter uma classificação que faz com que os Estados Unidos ajudem, porque o que está sendo feito pelo Brasil não funcionou.
Eu acho que entra no aspecto que a gente trata muito aqui da soberania, né? Que às vezes a gente comenta que as comunidades... elas não são de soberania nacional, essa é a verdade. Na prática, elas são de soberania do narcotráfico, das organizações criminosas. Então, quando a gente vê eles indo para o aeroporto mais movimentado do país, à luz do dia, assassinando alguém que estava, né, já em colaboração, é um recado para toda a sociedade falando, meu amigo, eu chego aonde eu quiser. Agora, a pergunta é, e o Estado? Ele chega onde ele quer? Não chega. Então, quando a gente vê isso, Fernando, dá um medo. Porque você pensa, poxa, não é só lá dentro, eles mandam aqui fora também. Então vamos ver, né? Vamos ver se isso aí daqui a pouco muda de cenário, eventualmente numa colaboração entre o governo brasileiro e o governo americano. Será que o Lula aceitaria uma parceria realmente prática, de repente configurando como máfia, como Gaquia defende, né, doutor?
Envolve até agentes da Polícia Civil, Polícia Militar. Nós estamos vendo aí condenação de 7 policiais. Quem fazia a segurança dele, quem denunciou também, quem deu todo o trajeto que ele saiu do Nordeste, horário que chegava.
Sim, deram
foram
tudo.
Foram policiais,
né,
doutora?
Foram. E a gente
policiais
vê,
que estavam com ele ali,
a
né?
A gente vê, inclusive, o uso até da máquina, né? Encontrar juntamente com o crime ali organizado, quando a gente vê lá a condenação desses 7 aí policiais que faziam eventualmente ali parte, né, desse esquema, a gente fica perguntando, nossa, esse grupo, né, criminoso se expandiu de tal maneira que não só se infiltrou exatamente, né, no Poder Judiciário, na polícia, tem cada vez ali se expandido mais e mais e mais. E o que nos chama a atenção, e não estou dizendo que todo, né, ele se expandiu para o Ministério Público, está infiltrando, eles querem infiltrar, na verdade, essa é a palavra certa, né, que se infiltrou, eles querem se infiltrar cada vez mais, não só no comércio, não só na traficância, na advocacia também. E o grupo, né, que vocês estavam falando da questão do PCC, cada vez mais forte, cada vez mais estruturado.
A gente recebeu
cada
uma mensagem, doutora, da Débora, psiquiatra, mandou aqui pra gente. Ela disse, soberania mesmo é do PCC.
É isso.
Não está errada, não.
É verdade.
Não tá errada,
eles estão comandando.
E se colocar
tudo.
O CV, PCC mais CV, aí a gente duplica essa soberania, né?
O crime é livre no Brasil,
que precisam,
né,
ser combatidos com toda a força possível, né? Mas não
desde
sendo
quando,
considerados
Henrique, você está falando isso? Desde quando? Mas sempre precisou. Sempre precisou ser combatido e de fato, nunca foi.
Mas colocar como terrorista, que é o que boa parte aí está defendendo, né, principalmente do espectro da direita, não é o que vai resolver o problema.
Não vai, mas vai atrapalhar? Eu acho que o ponto é esse. Ah, colocar como terrorista vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Mas vai ajudar a resolver o problema? Sim, porque um dos aspectos é, por exemplo, o uso de contas lá fora, o uso de contas nos Estados Unidos, os investimentos que eles fazem na tentativa legal nos Estados Unidos, a dificuldade de barrar isso. Então, assim, ah, não vai resolver o problema? Não vai. Mas vai ajudar a resolver o problema. O problema não vai se resolver sozinho. Agora, o que que não dá pra ficar falando nossos bandidos são nossos, não são terroristas. Não dá pra ficar brincando de ASCOM e relações públicas de organização terrorista. O que esse pessoal faz pelo país é terror ideológico, é o terror que tira a soberania do nosso povo que está sob júdice desses bandidos. Se os Estados Unidos fazerem esse enquadramento, ajuda a combater, muito bem-vindo.
Muito bem-vindo também o feriado que está chegando. É! Maravilha, feriado à vista. O quê? Não, tem muita gente que nem está aí para o feriado porque não tem disposição para se divertir, para viver, para ter bem-estar, para ter qualidade de vida. Porque a vida moderna dessas pessoas acaba virando uma máquina de moer, uma máquina de prestação de contas e tudo mais. E eu quero te dar um recado com a autoridade que eu tenho de um jornalista que trabalha com informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Trabalhei 10 anos fazendo e falando sobre tudo isso e hoje eu uso esse magnésio, esse mineral, que é considerado o magnésio da vida, considerado o cimento do cérebro, para dar essa disposição. Não é remédio, ele vai te ajudar a fazer várias coisas que vão ajudar todo o funcionamento do corpo. O Manolo está aqui
e me ajuda
a falar bem do magnésio, que eu gosto de falar. Você sabe que meus filhos chegam para mim e falam, pai, você gosta mais de falar de saúde do que de futebol? Eu falo, mais ou menos, é tipo isso. Ah,
você é um especialista.
Gosto saúde, muito, né, gosto, Fernando, muito.
Sem dúvida nenhuma, a gente te acompanhei
muito
por muitos anos.
E eu gosto de falar especialmente do magnésio, Manolo.
E assim, o bacana é que o magnésio, ele é considerado maestro, né, Fernando? Então assim, as reações do nosso organismo, ela passa pelo magnésio. Por exemplo, se falava muito no cálcio, né? Que o cálcio é importante para os ossos, enfim. Hoje, os estudos já apontam que sem magnésio, você pode até calcificar uma veia, uma artéria. Então, o papel do magnésio qual é? É levar o cálcio para os ossos, ele é o fio condutor. A gente sempre fala assim que quando você começa a usar o magnésio, além de fortalecer a sua estrutura óssea, que é importante, principalmente para quem já passou dos 40, 50 anos de idade, onde você tem uma dificuldade maior na absorção das vitaminas, ele também vai trabalhar na prevenção. Você falou do cimento do cérebro. Olha só, o magnésio, ele melhora as conexões neurais. A questão cognitiva, ela é importante para o nosso dia a dia. muitas vezes a pessoa acorda pela manhã com aquele cansaço, aquela fadiga, é a mente que está muito acelerada. Então o magnésio, ele evita essa ansiedade, ele melhora muito a concentração, foco, produtividade.
Manolo, você sabe que lá em Belo Horizonte meu pai está usando magnésio, né? Ele comprou, pegou essa promoção. Agora minha mãe também está usando e ela me fez uma pergunta. Claro. Ela toma remédio para controle de diabetes.
Diabetes.
Então se o magnésio atrapalharia, eu falei, não, vai ajudar, mames.
Isso.
Falei para dona Sara.
O bacana disso, porque o que o magnésio faz? Ele melhora a sensibilidade da insulina. Então ele melhora muito, por exemplo, quem tem a diabetes tem que estar controlando, né, Fernando? Então você vai usar o magnésio, é excelente para o diabético e eu vou muito além disso. Ele ajuda também na pressão arterial, ajuda no fortalecimento das veias, das artérias, cuida diretamente da saúde do coração. Os casos de problemas cardíacos no inverno aumentam muito. Então é muito importante a prevenção. O magnésio, ele é muito indicado.
300 funcionalidades, a gente sempre fala aqui. Mas eu te pergunto, você toma magnésio?
Tomo magnésio.
Então você tem
dia.
A coragem e a atitude de quem toma magnésio. Eu quero te provocar agora. Se são 300 funcionalidades, eu quero um mês para provar e saber que realmente vale a pena. Dentro do tratamento, vamos lá, corajosamente, anuncia aí.
Um mês de graça.
Para estimular as pessoas que estão vendo a gente e ouvindo
um
também.
Um mês de graça.
Um mês de graça. Tem coragem? Vamos lá. Sim ou não?
Sim, tem que ter coragem,
sim.
Né, Fernando?
Então vamos, um mês de graça agora.
Eu vou te falar uma coisa, a gente confia muito no nosso produto. O nosso magnésio são 5 minerais numa única cápsula. Então isso faz dele, ele é muito completo nesse sentido. Então você que está nos acompanhando aqui no Morning Show, já pode ligar agora, 0800-787-3030. Eu vou fazer essa promoção só para quem ligar. 0800-787-3030. O QR Code não vale. Você vai ligar agora, vai ganhar um mês de magnésio.
Opa!
É isso mesmo. É um mês de magnésio para você conhecer, para você testar o nosso magnésio. Vai ganhar também a nossa creatina, ajuda na manutenção da massa magra, a cafeteira portátil e o magnésio, o kit para você fazer o seu tratamento, só paga 20% do valor do produto.
Maravilha.
Só que, Fernando, é importante ligar. Tem gente que acaba ligando à tarde. É importante
agora?
Ligar agora. Tem que ligar agora.
Olha, é isso aí.
0800-787-3030,
muito
Fernando.
Bom. E eu só digo três coisas. Ligue. Falei 19 vezes. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. É isso aí, o magnésio. O grande maestro da vida. Gente, eu tenho uma notícia aqui preocupante, porque a reportagem da revista Piauí mostrou que a influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras consideradas atípicas nas empresas do seu grupo empresarial enorme. A apuração teria sido iniciada a partir de relatórios de inteligência financeira do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E esses relatórios foram elaborados com base nas comunicações feitas pelos bancos, pelas instituições bancárias. De acordo com a reportagem, a suposta investigação está querendo esclarecer de onde vem e para onde vai o dinheiro movimentado pelas empresas da influenciadora e também a marca de cosméticos We Pink. Entre os pontos analisados estariam transações milionárias realizadas entre 2024 e 2025 que acionaram alertas automáticos do sistema de monitoramento financeiro. Até o momento, Virgínia não é alvo de uma denúncia formal, nem de acusação formal. Segundo a revista, a investigação ainda está em fase de apuração. Gente do céu, ainda bem que ela terminou com Vinícius, porque senão a Copa estava ameaçada para o Brasil, aí de fato. Né? Agora, o que você acha aí?
Aí você não ia. Se continuasse o Hexa, a esperança do Hexa seria reduzida.
Com o Neymar convocado, você não vai ver a Copa. Agora, com a Virgínia investigada, você muda a opinião?
Eu ia ver a Copa mesmo com o Neymar. A única coisa que eu tô em dúvida é se ele vai jogar ou não, né? Não sei, a Jess tá na esperança que ele vá. Eu vi até uma...
Brasil, né?
É o Brasil, Henrique. No caso, é o Brasil inteiro.
Assim, eu acho que pelo futebol que ele tá apresentando, não precisa tanto.
Gente, essa questão da Virgínia... A questão da Virgínia é muito peculiar, porque é o jeito... Isso aconteceu, eu não tô comparando ela com a Deolane, não. Eu tô comparando as profissões e a forma do dinheiro entrar despercebido, doutora. Porque os posts numa rede milionária como a dela, que tem mais de 20 milhões de seguidores, eles podem ter preços muito subjetivos. Quanto ela cobra por um post, quanto ela vai cobrar por uma publicidade. Aliás, as empresas de publicidade são as grandes queridinhas de quem usa dinheiro de forma ilícita, né?
Sim, é a única coisa que da Deolane tinha a ver com a questão das bets, né, jogatinas. E no caso da Virgínia tem a ver com a iPink, a questão dela fazer as lives, em regra, vendendo os produtos, né, que assim ela faz e ela costuma até dizer que ganhou milhões, né?
O único ponto de contato é a profissão de influenciadora e a forma como o dinheiro entra sem um registro. É um valor.
O que é o RIF? Todos nós temos a nossa movimentação financeira, né? Então, quando há uma discrepância entre o que você vende ou o que você realmente arrecada e o que você tem... Vou dar um exemplo, tá? Chama atenção e de todos nós. Tanto é que tem gente que tenta burlar e hoje em dia com a internet, com a toda... Tá tudo interligado, Fernando. Então, antigamente, o que as pessoas faziam? Ah, faz um depósito... Um exemplo, tá? Que eu tô dando. De tentar burlar o COAF. Faz um depósito de 4,99, porque a partir de 5 mil fica, né, na questão de rastreabilidade financeira e da Receita Federal. Hoje em dia, qualquer coisa que chame a atenção, os próprios bancos, é bom aqui deixar registrado, os próprios bancos comunicam a Receita. E aí há essa interligação. Então, muitas investigações, elas partem, inclusive, do banco, né, colocando essa informação, dizendo, olha, ela me declarou aqui que ganha 30 mil, mas arrecadou 5 milhões. Não estou dizendo que a pessoa está lavando dinheiro, nem estou deixando de pagar a tributação que é devida, mas olha, dá uma atenção aqui e vai investigar. Então, esse eu estou dando um exemplo, tá, Fernando? Uma possibilidade que eu acho que é ali, se ela se justificar, se ela explicar a movimentação, vai acontecer igual a Deolane, né? Ah, pode ali nem ir adiante. Não sei se será o caso. Então, faz parte do jogo. Se há essa ideia, esse indício, né, mínimo de autoria dentro de uma falta ali de recebimento e de pagamento de tributação, Polícia Federal...
Quanto vale um post da Virgínia? Quanto você acha? Fala, Jess.
O problema
quanto
é que mexe
acha?
Com dinheiro, um post. Né?
Vale uma graninha, 400, 500 mil.
No Stories ou no feed?
Se for no feed.
Nos Stories, 100 mil.
Mas vale acrescentar.
Mas ela pode cobrar mais ou menos. É subjetivo.
Própria, né? O IPIN que é marca própria. Tem emissão de nota. É um tanto quanto diferente. Mas eu imagino que um Story... Não tenho a mínima ideia. Pois nunca precisei...
Já usou o Body Splash dela?
Já, de Vanilla.
Já usou? É bom?
Não, enfim. Mas eu conheço a música, hein? E que tem o cara, fica com saudade, né?
Ô, Fernando, mas vale acrescentar para quem está acompanhando a própria questão do monitoramento das redes sociais. A Receita Federal, os órgãos de fiscalização, hoje eles já têm, através até de inteligência artificial, um rastreamento e um acompanhamento dessa incompatibilidade entre aquilo que é declarado, não só eventualmente pela Virgínia, mas por todo cidadão brasileiro, aquela pessoa que declara que ganhou 5 mil por mês e o ano inteiro está viajando pela Grécia, para a Itália, para os Estados Unidos.
Mas, gente, não é coincidência, eu queria só lembrar no Mensalão, lembra do Marcos Valério, aquele escândalo todo? Qual é a base de tudo ali? O que que tinha ali no CERN? Uma agência de publicidade que tem formas subjetivas de colocar valores no trabalho de criação. Hoje, essa agência de publicidade está substituída pelo trabalho dos influenciadores. Quanto é um post da Virgínia? 100 mil? 300 mil? E 6 posts? E um combo de stories e posts? Aí o céu é o limite.
O dinheiro paga mas tudo, mas o problema aqui... não é...
Subjetivo.
Não, eu posso ficar errada, doutora Priscila, mas não. Eu acho que o problema não é o valor do post. Quem paga e por que paga. Então, é a origem que deve ser investigada,
aqui,
não o valor.
Aqui, o problema foi que foi considerado incompatível o quanto ela arrecadou e o quanto ela pagou. Essa é a discrepância aqui,
a declaração,
inicialmente analisada para se justificar se houve um crime tributário. Se houve um crime tributário, né? Se foi ali uma questão dolosa, até porque os crimes tributários não admitem uma inobservância do não pagamento.
A Ellen Manager está me dizendo que ela não falou, né, Manager? Ela não se pronunciou ainda.
Se você quiser pronunciar,
eu acho que é justo. Não, aberto, mas você sabe que tem hora que é melhor não falar, porque é questão.
Se a senhora fosse advogada da Virgínia, que a senhora recomendaria?
Eu recomendo que é melhor hablar menos, porque...
Mas uma nota oficial dos advogados,
eu acho que eu falaria assim pra ela. olha, essa investigação está sendo apurada, a gente vai precisar aguardar as investigações, né? Por que que eu tô
ainda
falando
isso?
Ainda
não temos acesso,
isso.
Então não dá para ligar
porque
e falar, alô, Virgínia.
Se falar assim, ó, ai, não, eu paguei tudo. Aí vem lá uma prova, porque processo, né, investigação, Fernando, questão de prova. Aí vem lá uma prova falando que realmente não foi pago ou que não teria sido pago.
Isso é meio Receita Federal, é. Eu arrecadou X,
isso,
mas
isso é meio matemático.
Outra coisa também, que é outro, outra ponta também de um iceberg com os MCs, que é aquela ostentação toda, e as rifas. Gente, o esquema das rifas é muito suspeito.
Cheio de
uma rifa de um BMW, uma rifa de uma Ferrari. E onde é que está esse dinheiro?
Produtos que não foram entregues, né? A gente
não, rifas milionárias, né? Sim, que aparecem.
Que os influenciadores promovem. Acabou com as rifinhas de igreja, né, Fernando? As rifinhas de igreja que era na quermesse, que sorteavam frango.
BMW? Lá no Anicuns, lá no Goiás, era mais frango.
Lencássia é frango, rocambole.
De igreja não pode.
Mas nós estamos falando de formas, né? Formas de ter, assim, um jeito de lavar o dinheiro, de...
Bom, esse pessoal, eles são criativos, assim, quando a gente olha as estruturas do crime organizado, até teve uma fala da deputada, foi ministra, Gleisi Hoffmann, recente, em que ela coloca que, na verdade, o terror, a lógica de estrutura é dos crimes financeiros. E não, ela coloca como ponto principal os crimes financeiros, ou seja, os investimentos e etc. Querendo culpar a Faria Lima, o que ela não entende? Que o crime organizado hoje, e a Carbono Oculto mostra isso, eles vão pegando esse dinheiro e eles lavam dentro dos negócios lícitos. E dentro desses negócios lícitos, uma das formas que eles lavam dinheiro acaba sendo investimento. Tem esse envolvimento, mas não é o investidor, a Faria Lima. Não, é que eles pegam o dinheiro ilícito, fruto do crime, e buscam mecanismos para lavar esse dinheiro. E ele tem cada vez mais requinte. As formas de lavar dinheiro, a entrada nos mercados lícitos, postos, investimentos, tantas outras coisas, está muito alta desse pessoal. Eles estão cada vez mais com os gargalos, com as mãos, com os tentáculos em todas as áreas da nossa economia.
E olha só, e todo mundo está de olho mesmo, é no dinheiro. A questão do Pix envolvendo a relação do Trump com a economia brasileira tem a ver com dinheiro que não vai para as empresas de cartão de crédito e acaba sendo transitando com o nosso Pix, né? Por isso a gente está te perguntando, você acha certo que Donald Trump ameace o nosso Pix? O Pix é brasileiro, mas não é o único país. O Brasil não é o único país que tem Pix. Existem
Paraguai,
alguns.
Panamá,
a Índia tem um sistema parecido,
mas
a Inglaterra
o nosso,
também.
Igual o nosso, só o nosso. O nosso é melhor.
O nosso é melhor.
É nosso.
E o Pix não é nem do Bolsonaro e nem do Lula. O Pix
é do Banco Central.
É do Michel Temer, né? Começa com Temer.
Nasceu com Temer. Mas o nosso Pix já é aceito no Paraguai e no Panamá. Não é nem o deles, não, é o nosso mesmo.
Pix.
Eu aceito lá, eu viajei.
Eles aceitam, mas eles têm que ter conta brasileira.
Agora, por que o Pix incomoda tanto os Estados Unidos? Porque a transação deixa, em algum momento, de favorecer as bandeiras dos cartões americanos.
Não, eu não acho que é só a bandeira. É porque quando teve o caso lá da Rússia, eles usaram muito o sistema SWIFT como um mecanismo diplomático. O Pix, ele é uma estrutura tecnológica mesmo brasileira, é maravilhoso, deve ser defendido. Inclusive, eu li o relatório. Henrique, você leu o relatório?
Da
investigação e o relatório. Se você me perguntar qual a argumentação mais fraca do relatório, é a crítica que eles fazem ao Pix. Lembrando que não é por causa do Pix, eles listam várias outras questões, mas no Pix eles colocam quase como se fosse um hipercontrole do Banco Central, como regulador.
Você tá falando
eles
da seção
fazem
301,
uma bagunça gigante.
Da
isso,
seção 301
da USTR, que incluiu
cita
isso.
Cita o Pix mais de 20 vezes. A preocupação é essa.
É a arrecadação, né? Eu acredito, acho que tem sim a questão tecnológica do possível controle, mas desde o início nós apontamos aqui no dia 1 que se falou do Pix, que já era a questão da redução de arrecadação das duas grandes bandeiras, que todo mundo sabe quais são, que estão instaladas e nasceram nos Estados Unidos. Então isso afeta a arrecadação do governo americano também, que recolhe taxa, imposto sobre isso. É interesse financeiro, econômico. A gente fala, assim, o Trump, no fim, ele sempre está defendendo o quintal dele.
Mas resumindo assim, o Pix que vocês criaram está impedindo as minhas empresas de lucrar.
De ganhar mais dinheiro.
Deveriam lucrar. Portanto, gente, vamos ameaçá-lo.
No ponto,
é
no relatório, não é o ponto principal. Acho que tarifas concorrentes são um ponto principal. A questão das empresas, das big techs aqui, a questão da liberdade de expressão, o desmonte das operações de combate à corrupção e como que isso faz que muitas vezes essas empresas mantenham negócios e abaixa a nossa habilidade, abaixa a própria habilidade dos Estados Unidos de a priori de anotar isso. Então tem várias questões, segurança jurídica, mas não há. Acho que as tarifas não vão ficar em 25%. Acho que se com sorte não virão. Faço votos para o Itamaraty fazer um excepcional trabalho.
Muito bem. E eu acho que o Lula deve estar falando sobre isso agora, porque a reunião está acontecendo, é a segunda reunião agora ministerial. Lula está abrindo a reunião. É, e assunto não falta, né, gente? Assunto para essa reunião não falta, com todos os ministros do governo.
Algumas ainda não estão funcionando por problemas burocráticos, sabe, normais. E é importante que a gente apronte tudo até o dia 3 de julho. Tá? A segunda coisa que eu quero aqui, primeira recomendação funcional do governo. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito importante que vocês não inaugurem nada sem passar pela Casa Civil. Muitas vezes a gente fica sabendo de ministros que estão inaugurando coisas ou coisas que são inauguradas sem a participação do ministro, e a gente não sabe quem é que está representando o governo federal nas entregas. E vocês sabem como é isso na política. Se você não tiver de corpo presente, ninguém de fora vai dizer quem está fazendo o que nesse país. Ou seja, tanto o prefeito, quanto o governador, quanto a outra pessoa qualquer que estiver falando, não terá nenhuma importância esclarecer quem é que fez, quanto custou, por que foi feito, a não ser o governo federal. Então é importante que vocês se deem em conta de que tem que passar pela Casa Civil, porque nós precisamos estar informados do que está acontecendo nesse país. A segunda coisa muito importante é que muitas vezes os ministros, por conta própria, tentam fazer ações nos tribunais superiores sem consultar a Advocacia Geral da União e a Casa Civil. É importante que a gente não saiba nada pelos jornais, que a gente saiba as coisas, sabe, pelo compromisso de ser um governo unitário, democrático, só isso, e progressista, tá? Mas e saber que nós estamos num momento de disputa, sabe, de ideia nesse país. Portanto, é importante a gente levar isso em conta. A segunda coisa é dizer para vocês, vai ter explicações aqui, é do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza de que muitos daqui que convivem comigo há algum tempo, nós estamos vivendo um paradoxo na política brasileira, talvez no mundo, porque poucas vezes na história o país conseguiu ter coisas tão positivas a seu favor como nós temos agora. E muitas vezes vocês ficam preocupados porque a sociedade não tem a percepção das coisas boas que a imprensa está informando, às vezes que ela informa. É, por exemplo, é um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem o melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo. E é importante lembrar que isso se deve também ao avanço que nós tivemos na educação. Bem, eu não vou falar das coisas que o Dario vai falar, porque senão, na hora que a gente passar a palavra para o Dario, ele vai dizer, o presidente já falou tudo. Eu vou deixar as questões econômicas para o Dario falar. Mas o que é importante vocês saberem é que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo. A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exige, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdades. Porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil, é o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil. Tá? O que é que nós fizemos? Nós não fizemos bravata, nós não fizemos discurso, nós resolvemos construir uma narrativa para tentar mostrar, não só aos Estados Unidos, mas mostrar a outros países e ao povo americano, porque teve alguns artigos no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times, para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês, ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina, e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história. É importante que eles saibam que nós não queremos guerra. É importante que eles saibam que nós queremos construir a narrativa verdadeira de uma relação que já dura 201 anos, que, portanto, é uma relação nova, e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Na última reunião que eu estive lá com o ministro da Justiça, com o ministro do Desenvolvimento, com o ministro, com o ministro da Economia, com o ministro da Agricultura, com o ministro da Indústria e Comércio. E tivemos uma conversa com o Trump de 3 horas, na qual eu entreguei os documentos dos assuntos que o Brasil quer discutir. Na área comercial, houve uma divergência entre o meu ministro da Indústria e Comércio, o meu ministro das Relações Exteriores, com o ministro do Comércio deles, e eu propus ao Trump, já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que os dois se entendam. Se o Brasil tiver errado, eu sei voltar atrás. Mas se vocês tiverem errado, vocês voltam atrás. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com uma decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Depois eu entreguei 4 documentos ao presidente Trump, dizendo os assuntos que nós gostaríamos de discutir com ele, Alckmin. 4 assuntos, desde o combate ao narcotráfico e o crime organizado, foi entregue um documento. Desde a questão comercial, foi entregue um documento. O acordo que nós tínhamos feito com o Irã em 2010, Brasil e Turquia, com relação ao enriquecimento de urânio, que é melhor do que o que eles fizeram, entreguei para o Trump também, está aqui o documento. Entreguei também o nosso relatório sobre as questões de terras raras e minerais críticos. Tudo isso foi entregue.
A gente vai fazer um rápido break na rede de rádios.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem o nosso amor pra celebrar. Ainda bem que tem Loja 100, o estante pra guardar
dentro do meu coração.
Sei que posso confiar
em cada recordação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Ainda bem que tem
Loja 100, sempre tem amor também.
No dia dos namorados, Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help.
A gente está destruindo o planeta Terra.
E a gente está de volta agora na nossa rede de rádio. Estamos acompanhando a reunião ministerial do presidente Lula. Vários temas tratados. Ele falou muitas coisas com relação ao encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump. Ele está realmente magoado com toda essa condição, a taxação também. E ele está dizendo sobre Na verdade, ele está falando também sobre soberania nacional, sem falar exatamente sobre soberania.
Desabafando, né? Um pouco também, né? Se
faz
um
desabafo.
Frustrado porque não ficou sabendo antes, que viu pela rede social. Acho que isso explica um pouco por que ontem ele estava tão descontrolado no discurso, né? Ontem ele parecia realmente fora de si, hoje ele está mais técnico ali. Eu acho que é um pouco... Tô com raiva.
Mas ele
ninguém
xingou também
antes.
O Flávio Bolsonaro, xingou, da mesma forma
também
que
ofendeu
ontem.
O Marco Rubio.
Ontem não vejo ele como fora de si, não. Também era um momento diferente, um local diferente que ele fez as falas, que tem um teor muito parecido com as que estão sendo feitas hoje. Eu acho que é uma defesa, assim, à soberania nacional. O Lula fala muito bem, traz muito bem esses pontos, né? Inclusive as críticas muito cabíveis às lideranças norte-americanas e à família Bolsonaro, que tem um envolvimento aí, seja direto ou indireto, nessa questão das tarifas. Então, uma reunião até agora, pelo menos ao meu ver, muito positiva.
Nossa, Henrique, eu fico encabulada com a sua habilidade de passar pano e achar isso bom. Porque, assim, é muito ruim. Eu vou te dar um contexto. Nós estamos num processo de que o órgão recomendou 25% de taxação e o Brasil vai negociar. Você acha que é bom para essa negociação ataques e desqualificações de um secretário, que alguns até apontam que pode ser o sucessor presidencial, que é a figura de Marco Rubio? Eu vou responder, não, não é. Então, esta é a imagem clássica do presidente Lula sacrificando o bem-estar econômico do Brasil em prol de narrativas puramente eleitorais.
Exato,
quando ele vai lá e fala assim, Marco Rubio é um latino frustrado. Quando ele faz esse tipo de ataque, quando ele traz a dor de Cuba e fala que ele é um latino frustrado, ele ignora que um dos pontos centrais da biografia de Marco Rubio é que ele é filho de imigrantes que tiveram que fugir de Cuba, vítimas de um regime militar ditatorial dos irmãos Castros e dos aliados.